Buenas, gremistada, eu sou o Pedro e vamos começar o episódio número 75 do Imortal Tricolor Podcast. Mas antes, peço para você seguir nosso perfil no Instagram, arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, no Twitter, arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify e se inscrever no nosso canal no YouTube para saber quando a gente estiver gravando ao vivo este nosso episódio. Hoje, nós vamos falar principalmente sobre o último jogo, que foi no domingo, a vitória por 2-1 de virada sobre o Vasco da Gama, jogo que marcou a reestreia de Renato Portaluppi no comando do Grêmio. Os primeiros colocados, então, são Cruzeiro com 62 pontos, 29 jogos, Bahia 51 pontos, 30 jogos, Grêmio 50 pontos, 29 jogos, Vasco 45 pontos, 29 jogos, Londrina 44 pontos, 29 jogos, e Sport 43 pontos e 30 jogos. Conseguimos nos distanciar aí da parte de baixo, estamos a um ponto do segundo colocado Bahia, que agora é isso.
Repete aí de novo, rapidinho.
Tudo?
Até o Sport ali, até o Sport.
Então vamos lá. Cruzeiro 62, Bahia 51, Grêmio 50, Vasco 45, Londrina 44, Sport 43. O Bahia e o Sport jogaram ontem, o Sport ganhou de 1-0, então tem um jogo a mais dois jogos, esses dois times.
Eu não tinha visto a classificação ainda, a distância do Grêmio, que é a terceira, para o Vasco é o quarto, são 5 pontos.
Agora cinco são 5 pontos.
Isso aí. Bah, não tava ligado. Agora
é o que acontece quando tu ganha do Vasco, né?
E 6 pontos do Londrina, que é o primeiro fora, né? Então, Marcelo Formiga aí já começou a falar aí. Vou direcionar a pergunta para ti, né, meu? Já deu para perceber alguma diferença, alguma mudança no time do Grêmio com a chegada do Renato? Saudações, tricolores.
Saudações, tricolores a todos aí, né? Já me intrometia. Um pouco, atrapalhei o Pedro no início aí. É que eu não tinha me ligado que a diferença do Grêmio pro próximo abaixo, que é o Vasco, são 5 pontos, então é uma distância bem considerável, legal. Cara, a diferença, assim que eu vejo, meu, não vou falar taticamente, isso aí não teve tanta diferença assim. Mas, cara, o astral é outro, o clima é outro, o ambiente é outro, a postura do time é outro. É outra, né? A postura do time é outra. Então, cara, foi um Grêmio bem diferente por todos esses fatores aí. É o clima da torcida, tudo influenciou a favor. Então, nisso eu percebi muita diferença, né? Só a presença do Renato já dá esse ânimo, dá esse astral. Tu vê o cara no telão ali já... Cara, anima, e contagia. Eu não sei a mágica.
Pelo menos um fato novo já deu.
Exatamente. Certo. Eu não sei qual é a mágica que o Renato tem com as palavras, que ele contamina os jogadores, cara. É impressionante o time correndo, o time pegando. Diferente aquele time cabisbaixo que a gente via com o Roger, tá? O time é a cara do treinador. O Roger, tu viu o Roger sentado, perdendo o jogo, sentado na casa-mata, só olhando assim, de braços cruzados. O Renato é diferente, meu. Então, o Renato é agitado, ele passa energia, assim, então o time é caro, treinador. Então nisso aí já, nisso a diferença total, e é isso que a gente mais cobrava do Grêmio, né? Nisso que a gente mais cobrava do Grêmio. Se não dava na tática, não dava na qualidade técnica, ia na vontade, na raça, na garra, no, na vontade de querer ganhar o jogo. Então essa é a principal diferença. E a gente vê o tempo que o Grêmio perdeu com o Roger. Bah. Eu me estendi demais agora.
Não, mas essa tua última desabafo. Frase aí foi bastante. E é uma verdade, né, cara? É uma verdade. Francisco Seidel, quem foi o destaque do Grêmio contra o Vasco? Saudações, tricolores.
Saudações, tricolores, Pedro, Formiga, todos os ouvintes do podcast, o pessoal que também nos acompanha no YouTube, né? Acho que foi um jogo diferente, assim, o time do Grêmio mostrou algo diferente que não tinha mostrado. Não foi ainda um jogo brilhante. Não foi o melhor Grêmio da Série B, mas o Grêmio, de certa forma, principalmente no primeiro tempo, jogou futebol, jogou bem com o Vasco. E o Vasco também foi um time organizado no primeiro tempo, né? Mas eu sinceramente, eu vi vários jogadores se destacando, assim, que jogaram, contribuíram muito bem para a vitória. Mas como eu tenho sido crítico desse jogador nos últimos, desde o começo da Série B, eu acho que ele fez duas intervenções cruciais em dois momentos do jogo que foram muito importantes. E é o Breno. O Breno fez duas baitas defesas, e se o Grêmio tivesse tomado o gol de empate, né, principalmente porque o Grêmio já estava vencendo, acho que seria, talvez o jogo teria sido um pouco diferente, né? Então acho que ele foi um dos destaques do Grêmio, com certeza.
Boa, Chico, muito bem lembrado. É, aquela defesa do Breno ali, já estava 2-1 ainda, já estava 2-1, né?
Mas cara, do primeiro tempo ou do segundo, tá dizendo?
Aquela que foi a queima-roupa na entrada da área ali.
A do, Não, teve uma do Nenê que ele pegou sem pulo. Sim, também.
E essa no primeiro tempo, é.
É, mas aquela na entrada da área, queima-roupa, que ele tava dentro da área ali, a queima-roupa ali, foi espetacular, né?
Sim.
Teria mudado o resultado do jogo, muito provavelmente, né? O cenário ali seria totalmente diferente. E tu falou bem, Chico, nós vínhamos falando, criticando bastante o Breno, eu tenho criticado bastante ele. Quando o Grêmio tomou o gol, eu falei assim, o nosso goleiro chama gol, né? É o goleiro chama gol. Claro que
não teve falha, né?
Não teve falha dele, né? Não foi a culpa dele o gol. Mas é que o Grêmio, desde o início de agosto, vem tomando um monte de gol.
Goleiro e chama gol. Isso existe.
Então, mas eu acho que talvez essas duas defesas aí, mas principalmente essa que eu tava falando ali, talvez essa seja a defesa que vai mudar a trajetória dele no Grêmio, né? É uma defesa para ele pegar ânimo, ele pegar confiança e daqui a um pouco ele mudar a situação dele de chamar gol e começar a defender, né? Porque nós até no último episódio a gente comentou do Marcelo Groy, ele falhava bastante e tudo mais antes dele virar o que virou, né? Então aí pode ter sido a mudança da história do Breno no Grêmio. Mas eu acho que uma coisa muito interessante que a gente tem que falar, que o Formiga já começou a falar ali, da vontade, da diferença de vontade do time do Grêmio, né?
É outro clima.
Um amigo meu, quando chegou a falar assim, cara, parece que estavam querendo derrubar alguém, né? Os jogadores que queriam derrubar alguém, porque é praticamente o mesmo time, né? Mas uma vontade muito diferente. E o Grêmio não virava um jogo desde a primeira rodada do Campeonato Gaúcho contra o Aimoré, cara.
Vamos lembrar que o Grêmio virou contra o Cruzeiro, né? Mas não segurou o resultado.
Tomou um gol de
bobeira. Então, assim, uma virada é um sinal muito importante, né? Numa campanha. Porque um time vai ter que virar jogo para qualquer campanha de título. Claro que a gente tá longe do título aí, mas qualquer campanha, uma boa campanha, tu precisa virar jogo. Tu vai ganhar um jogo de 1-0, tu vai ganhar jogo de 4-0, tu vai ganhar jogo de 3-2, e tu vai ter que virar algum jogo. Tu vai ter que sair perdendo, vai ter que virar. E isso era uma das coisas que estava faltando. Tanto é que a gente via o Grêmio tomando gol fora de casa, principalmente, aquele jogo contra o CRB, 1-0 contra o CRB lá, e cara, a gente pensava, poxa, tomou o gol, já era. Não vai conseguir virar esse jogo para ganhar, né? E um time que começa a ter começar a virar jogos, isso aí já dá um outro ânimo para os jogadores e para a torcida. É o que o técnico do Palmeiras faz muito lá no Palmeiras. E os jogadores acabam ficando calmos e tranquilos quando tomam gol, porque eles sabem, e a torcida também sabe, que se precisar virar, eles conseguem virar.
Antes a gente via o Grêmio, já pensava, né? Não fizemos gol no primeiro tempo, não saímos ganhando no primeiro tempo, já era. Porque parecia que o Grêmio morria no segundo tempo, né?
Exato.
E é que ele falou, o Grêmio tomava um gol antes e também a gente pensava, bom, agora já era.
Acabou.
No máximo, empatezinho ali, se der uma sorte, empatezinho, porque virar a gente não consegue. E agora não, parece que agora se o Grêmio. Foi um jogo, né? Mas parece que o Grêmio toma um gol. Espero que o ânimo continue assim para os próximos jogos, né? A gente fica com a esperança assim, não, agora pode dar, a gente pode buscar esse resultado ainda. Então, esse é o fator determinante entre o Roger e o Renato, que o time do Roger era um time cabisbaixo, moribundo. Se saísse perdendo, não tinha forças para reagir. E o time do Renato, não, o Grêmio tomou o gol, cara, e o Grêmio apertou, continuou apertando, já tava, tomou um gol no momento que o Grêmio começou melhor o jogo, que o Grêmio apertava o Vasco também, marcando em cima. Essa é outra diferença também.
É, mas ô, Formiga, quando o Grêmio toma o gol, o Vasco vem pra, o Vasco fica trocando bola.
Fica.
E fica com a bola no pé. O Grêmio deu uma baqueada quando toma o gol do Vasco.
É, só mas que foi assim, em questão de minutos, né? Porque logo o Grêmio
empatou. Não, foi, foi muito rápido. Aí que eu vou trazer um ponto que o Roger não tem. A estrela do Renato. Aquele primeiro gol ali, que o Bitello chuta quase caindo, todo desequilibrado. A bola
escorrega, bate, cai de bunda.
Cai de bunda, cara, aquilo ali já é muita sorte do Grêmio. O Grêmio já em seguida consegue empatar num momento que o Vasco estava melhor que o Grêmio depois de abrir o placar. E aí o segundo gol do Grêmio é um contra-ataque, que nem falaram na transmissão, um contra-ataque de abanque, né? Que o Vasco está todo no campo de ataque, tentando jogar bola na área, dá um bate-rebate, cai no Tassiano, ele lança o Biel e o Biel devolve pro Tassiano e bola na rede. É, né?
E a gente tem que exaltar aí a jogada do Biel, né? A velocidade,
sim,
e a
sim.
visão dele de passar pro Tassiano ali, né? Ele foi muito bem naquela...
E o toque de primeiro Tassiano foi fundamental também. Ele pegou o Tassiano, a bola veio pra ele, ele tocou de primeira, assim, no ponto certo pro Biel botar na frente ali. Então foi toda jogada.
Vocês perceberam o que o Renato consegue fazer? A gente elogiar o Biel, Tassiano, o Breno e o Tassiano.
E Diogo Barbosa.
Em 10 minutos.
Diogo Barbosa jogou bem de novo. Acho a melhor partida do Diogo Barbosa no ano.
Não, ele deu uma falhada no primeiro tempo, não sei se tu te lembra, que ele, em vez de definir a jogada com o jogador do Vasco, ele ficou esperando a bola vir.
Sim.
E aí o jogador do Vasco ficou no mano a mano com ele, né? Até o Edilson Sim. foi lá cobrar dele. É. Mas, fora isso, o Diogo Barbosa não comprometeu. Eu queria falar também do Guilherme, o glorioso Guilherme. Né?
Ah, esse foi o pior do Grêmio em campo. Pior do Grêmio
campo. Ele foi o pior do Grêmio, eu concordo contigo, Formiga. Mas se tu fizer uma comparação do Guilherme desse jogo pro Guilherme dos outros jogos, eu achei que ele jogou mais nesse jogo que nos outros jogos.
Eu achei que ele tocou mais na bola.
Comparando com ele mesmo, né?
Eu acho que ele só tocou mais na bola. Porque, cara, eu acho ele muito parecido com o Alisson. É destruidor de ataque. A bola chega no pé dele... Ele volta para trás a bola, que nem o Alisson fazia. Ou então ele só.
É muito fome.
Ele tentou uns 10 vezes cruzar a bola, errou todos. Tentou uns 10 cruzamentos e errou todos. Ou ele jogava para trás ou cruzava. Ele não parte para cima, ele não tem uma jogada de tabela, não tem uma vitória pessoal. Então ali, esse é o cara que ficou devendo. Esse a gente tem que continuar criticando. Agora o Tassiano não, o Tassiano já entrou, a gente criticava, mas vamos admitir, o Tassiano
dois
entrou
jogos,
bem, jogou
né?
bem.
É o e aí efeito tem... Renato, dois jogos, ele já
outra,
já...
outra estrela do Renato, que a gente queria o Campaz, mas pelo jeito a diferença do Campaz pro Tassiano é na vontade, que o Campaz não tem uma vontade de jogar futebol, e ali brilhou a estrela do Renato também, já o Janderson joga mais esse ano, Campaz já se machucou, parece que aos
poucos... Tu tava no estádio, Flamengo?
Sim.
Quando o Campaz se machuca, que o Grêmio já tava perdendo ali, que ele se machuca e ele cai no gramado, teve algumas vaias pro Campaz? Me pareceu que teve vaias quando ele caiu machucado.
Não foi uma vaia generalizada, sim, mas teve um...
Cara, a torcida tá pegando muito pé do Campaz, né? No outro jogo lá... Contra o Vila Nova também, ele saiu substituído lá, a torcida vaiou ele.
Mas ele, contra o Vila Nova, foi pior em campo também, né?
E contra
ele
errou o Ituano tudo. Também. Então, a torcida já não aguenta mais o Campaz. Eu acho que é exagerado, assim. É exagerado. Tem jogadores piores do que ele, que merecem mais vaias do que ele.
O Tassiano é pior tecnicamente do que ele, mas entregou mais.
Cara,
aí eu vou reconhecer.
Dois jogos.
E dois jogos entregou muito mais que o Campaz o ano inteiro. O ano inteiro. Quantos gols o Tassiano fez nesses dois jogos? E o Campaz?
Tá. Não, nesses dois jogos o Campaz não fez nenhum. Né?
Cara, o Tassiano garantiu os 3 pontos nos dois jogos, hein? Ou pelo menos foi participação direta, né?
Exatamente. E o que eu falava do Campaz, que eu queria ele em campo, era pela distribuição tática do Grêmio, pra não ficar tão encolhido que nem era. Se é pra botar os 3 volantes, botava o Campaz pelas características dele. Mas botando o Tassiano naquela posição, ele entregou muito mais. Então, eu tô convencido hoje que o Tassiano merece chance de continuidade em vez do Campaz. O Campaz não entregou. Ele não pode queixar também de falta de oportunidade. Ele teve muitas oportunidades e não entregou. O Tassiano, em dois jogos, aproveitou as oportunidades que ele teve. Então, ele merece continuidade. E olha que eu sou crítico do Tassiano, mas também eu tenho que reconhecer, né? Não vou ser teimoso a ponto de não reconhecer isso.
É que o Renato consegue a mágica de fazer
exatamente.
O Tassiano jogar.
Exatamente.
Tá, mas assim, a gente tem que falar também o seguinte, né? Isso é só até novembro, né? Ano que vem a gente não pode esperar que o time tenha Tassiano o Grêmio tenha Tassiano no elenco, né? Não. Por mais que o Tassiano esteja fazendo Tassiano jogar, o Renato esteja fazendo Tassiano jogar, não adianta. Né?
É, eu não deixaria nem pro elenco o Tassiano.
Mas vou dizer assim, um jogador que eu já fui criticado pelo Formiga. Mas, cara, o Biel ele tem evoluído, né? Ele tem evoluído bastante.
Ah, não, mas aí é o que a minha crítica é em relação a achar que o Biel ele pode ser um cara assim, pra grupo, cara, ele ok. Pra grupo, ok.
Não, é isso. Mas, não que ele tem que ser o cara titular do Grêmio pro ano que vem, não. Mas eu acho que ele é um cara que, se ele continuar assim até o final do ano, é um cara que pode se negociar para manter no ano que vem para grupo, né? Mas não vai ser a solução do ataque do Grêmio.
Não,
né?
Não tem que nem ser a primeira opção de banco, acho. Tem que ter um melhor do que ele para a opção no banco. Mas ele pode fazer parte do grupo, sim. Acho que
é válido. Eu acho que ele, Vilha Sante, o que não dá é... Nicolas também dá.
O Vilha Sante é outro, tá merecendo.
O que não dá muito. É Diogo Barbosa, Tassiano.
Mas o Formiga, em cima desse ponto aí do Vilha Sante, uma posição que a gente vem debatendo muito, é principalmente depois da chegada do Lucas Leiva, né? E agora o Lucas Leiva estava titular, o Grêmio teve uma sequência ruim, não que tenha passado por ele essa sequência ruim, mas aconteceu que o time começou a perder depois que ele entrou no time, e agora o Lucas Leiva dois jogos no banco e o Grêmio tem duas vitórias. Tu acha que tem alguma passa de alguma forma pelo Lucas Leiva, assim, essa melhora do Grêmio nos últimos dois jogos?
Eu não sei se foi esse passo pelo Lucas Leiva, mas acho que o Vilha Sante provou em campo que ele merece essa vaga, tá ligado? Eu achava que não, mas ele e o Bitello em campo entregaram mais do que o Lucas Leiva.
Sim.
Então, acho que é justo, sabe? O Lucas Leiva tem mais futebol, é óbvio, mas é justo ele esperar a vez dele, porque o Vilha Sante tá entregando. Ele tá entregando. Mas acho que dizer que é por causa do Lucas Leiva, acho que não. Acho que é um pouco forte, né? Mas o Vilha Sante merece a continuidade. O Vilha Sante e o Bitello merecem a continuidade. E o Lucas Leiva, acho que ele mesmo sabe que ele tem que esperar a vez dele. Agora vai ter a chance dele, né? O Bitello. No próximo já não joga, então ele vai ter a chance dele. Mas ele tem que esperar a vez dele, que nem vai jogar, mas o Vilha Sante está entregando e está jogando bem, está correspondendo. Acho que passa muito mais pela distribuição do Grêmio, pela organização, do que pelo Lucas Leiva tá jogando mal. Acho que não é esse o ponto. Acho que
tem
o ponto
toda uma
é mais
questão de entrosamento também, né?
Entrosamento,
O Vilha Sante está desde do ano passado, aí o Lucas Leiva chegou há pouco tempo, né?
Agora o Vilha Sante achou a posição dele.
O Vilha Sante já jogou de segundo volante, de primeiro volante, já jogou
de armador,
já jogou de zagueiro. Direito.
Exato. E agora...
Não jogou de lateral direito.
Eu, sinceramente, vi o Vilha Sante com um poder maior de marcação que o Lucas Leiva. Acho que o Lucas Leiva ainda precisa entrar, além de entrosamento, tá faltando um pouco
de ritmo,
né?
Eu acho que a parte física ali que é o mais pesa pro
Lucas.
Com a bola no pé não tem comparação, né? O Lucas Leiva joga muito, tem muito mais qualidade que o Vilha Sante. Mas protegendo a zaga, eu ainda acho que o Vilha Sante entrega mais que o Lucas
Leiva. É que o Vilha Sante ele corre todos os pontos, né? Ele consegue fazer a cobertura. Sim. Agora, o que falta pro Lucas Leiva é justamente essa velocidade, né? Que o Vilha Sante ele tem velocidade e tem pulmão para poder aguentar. Que o Lucas Leiva, no momento, ele não tá conseguindo fazer essa entrega, né? Não tá é muito mais lento, não tem esse pulmão, esse gás todo que o Vilhaçã te apresenta. Então, para agora, acho que é esse o meio de campo. É Vilhaçã, Bitello, o meio ali, que talvez, provavelmente, vai ser o Tassiano.
Pois é.
Provavelmente vai ser o Tassiano. E lá na frente, os três.
Guilherme.
Mas já que a gente está fazendo de volante, né? Eu gostei muito do jogo no domingo. Achei que foi um jogo, especialmente o primeiro tempo, achei que foi um jogo lá e cá, muito pegado. O Grêmio jogou muito bem. O Grêmio teve uma dinâmica e soube se defender também.
E o Vasco foi um time. Todos, né?
O Vasco foi um time organizado também. A minha única crítica.
É bom técnico, Jorginho. Jogo... É bom técnico. Tava estreando o Jorginho também, né? Eu sempre achei o Jorginho bom técnico.
Sim. A minha única crítica nesse jogo, que eu acho que é algo que o Renato já fez nas outras passagens dele, é que com 22 minutos do segundo tempo, o Grêmio estava ganhando de 2-1, ele colocou o Lucas Leiva e o Thiago Santos, e tirou o Tassiano, que tinha entrado no primeiro tempo, e tirou o Bitello.
Sim, ele tirou o Tassiano, Tassiano pediu para sair, né? E o Renato ficou com a pistola.
E daí o Grêmio jogou daí desde os 22 minutos do segundo tempo com três volantes. O Grêmio basicamente não fez nada.
Chamou, né? Coisa de chamar o adversário.
O Renato não é perfeito, né? O Renato de Sérgio não é perfeito. Ele cometeu esse erro. Já tinha corrigido do Vila Nova, né? Que a ideia dele foi povoar o meio de campo.
Na verdade, é um pouco daquilo que a gente criticava o Roger. O objetivo do Roger é subir para a primeira divisão. O Renato vai fazer isso aí. Então, assim, tá ganhando, ele não vai correr riscos de levar um empate ali, de ir para cima fazer o 3-1 e deixar um contra-ataque para os caras. Então, ele vai segurar enquanto dá, né? Então, eu acho que, no fim das contas, até o final dessa...
Vai ser assim.
Então, o Grêmio vai estar ganhando ali, dependendo do adversário, recua o time sem
correr risco. A diferença é que o Roger, já com 0-0, já começava o jogo assim, né? Temendo os outros. E o Grêmio, com o Renato, apareceu que o Grêmio soube sofrer, sabe? Me lembrou, sim, tirando as proporções de qualidades técnicas, claro, o time do... como gosta de jogar o Palmeiras, que ele dá a bola para o adversário, sabe? Mas é meio que uma armadilha para tu sair. Não é uma forma tão acovardada de jogar, porque o Grêmio não jogou tão atrás. O Grêmio marcou povoando o meio de campo, não se recuando todo mundo para dentro da área, sabe? Então, o Grêmio povoou o meio de campo e foi o que o Renato quis fazer, ganhar na base da armadilha contra o Vasco, assim, de não se recuando tantos, mas só de encher aquele meio de campo, roubar a bola e sair rápido contra-ataque. Sim. Então, acho que foi mais uma armadilha do que um acadelamento, que nem era com o Grêmio com o Roger.
Mas o Grêmio acabou ficando sem a bola também, né? Depois do...
Eu não gosto da postura aí. Eu sou crítico, né? Mas foi o que o Renato tomou.
O Grêmio teve uma sorte, não sorte, mas assim, o Vasco no segundo tempo também não conseguiu agredir o Grêmio.
Faltou qualidade também, né? O time do Vasco
faltou qualidade, mas... Eu não acho que foi por causa do esquema que o Vasco não conseguiu agredir o Grêmio, foi por causa da qualidade do Vasco mesmo. Sim. Mas eu também acho que sim, se o Renato tivesse, era o tipo de jogo que se o Renato tivesse, de repente, deixado mais um jogador avançado, não tirou o Tassiano, beleza, o Tassiano pediu para sair, mas...
Eu vou botar o Gabriel Silva,
Lucas,
né?
Pedro Lucas, exatamente, deixa uma saída de escape para segurar a bola, o Grêmio poderia ter feito um outro gol, o Grêmio poderia ter ampliado o marcador. E aí, por exemplo, a gente estava falando no jogo Cruzeiro, o Grêmio estava ganhando de 2-1, o Roger botou volante também, e aí o Cruzeiro nem estava ameaçando o Grêmio tanto, mas ficava só com a bola no pé. E aí, numa falha do Vilaçante e do Breno, o Grêmio acabou tomando o gol de empate. Não aconteceu domingo, mas isso é o que pode acontecer quando tu dá a bola pro teu adversário e não e esquece de jogar, né?
Eu não gosto desse tipo de postura também.
Também não gosto.
Não gostei. Eu acho que, em vez de botar o Lucas Leiva como armador, que a gente sabe que ele não vai fazer aquela função, e era o que ele tava fazendo, né? Foi um erro do Renato. Podia botar o Pedro Lucas para segurar mais a bola, ou o Gabriel Silva, mas alguém com característica para jogar naquela posição, né? Que não é o Lucas Leiva. Ali, esse foi um erro do Renato. E ele já tinha feito esse mesmo substituições contra o do Vila Nova, né? As mesmas duas. Ali, né? Foi muito, muita cara do Renato que ela substituiu contra o Vila Nova. Claro, muita ordem dele, né?
Thiago Santos e Diogo Barbosa foram vaiados?
Não, não foram.
Outra coisa que o Renato consegue fazer, né?
O Thiago Santos foi chamado, a torcida aplaudiu. Quando foi ele. É que ele foi chamado junto com o Lucas Leiva, né? Então foram aplaudidos ali. E o Renato agradeceu a torcida. Naquele momento, quando os dois vinham correndo ali para falar com o Renato, a torcida aplaudindo ali, o Renato agradeceu a torcida. Cara, se fosse o tempo do Roger, com certeza a vai ia pegar.
Não, primeiro que ele não ia chamar o Thiago Santos, né?
O Thiago Santos ia nem ficar no banco, né?
É, começa aí. Mas, ô, gurizado, falando ainda, comparando, né, essa questão de Roger e Renato, né? Não sei se vocês viram ou ouviram a coletiva do Renato após o jogo. E ele falou
do Roger.
E ele falou que assistiu todos os jogos na segunda divisão, né? E ele disse que.
Tu acha que ele assistiu todos os jogos, não, Pedro?
Não sei. E aí ele disse que, pra ele, essa foi a melhor partida do Grêmio na segunda divisão. Né? Uma alfinetadinha ali, né, no Roger. Acho que foi uma alfinetadinha de leve, né? Mas não sei se vocês concordam com ele. E aí tem a outra pergunta, né? Será que ele realmente assistiu todos os jogos?
Mas eu vou concordar com ele, sim, porque pelo menos se a tática do Grêmio foi igual ao que o Grêmio vinha apresentando, o Grêmio ganhou na postura e na vontade, então só aí já foi a melhor partida.
A primeira vitória contra um time do G4, gurizada.
Exatamente. E um time, não é um Vila Nova, não é uma Chapecoense, né? É um time que tem tradição, campeão da Libertadores.
É um clássico futebol brasileiro.
Tanto que é o clássico futebol brasileiro que a Globo bota às 4 horas do domingo esse jogo.
Exato.
E o time da primeira divisão aqui do estado jogou no sábado. porque a prioridade é Grêmio e Vasco, são muito maiores, né, meu? Então, aí tu já vê a grandeza do Grêmio. Já vê a grandeza do que foi o jogo. Então, baseado nisso, na vontade do time, no adversário que o Grêmio enfrentou, eu acho que foi a melhor partida do Grêmio, sim, no ano.
Foi melhor que aquele jogo contra o Operário, por exemplo, que o Grêmio fez um 5-1. O Grêmio jogou bem, apesar do adversário fraco. Né?
Claro, eu tô levando em consideração.
Aquele 2-0 CRB, né? Na Arena também, que o Grêmio.
É que é um jogo mais expressivo, né? Tu tá jogando contra um time do G4, que nem vocês falaram.
Exatamente.
O Vasco não é um Operário, né? O Vasco é o Vasco.
Claro, sim.
E então, eu acho, nessa comparação, eu acho que o Grêmio fez o melhor tempo, digamos assim, melhor primeiro tempo dele na Série B. Mas por causa do segundo tempo, eu não vou dizer que foi o... Não acho que tenha sido o melhor jogo do Grêmio. Acho que o segundo tempo do Grêmio, o Grêmio poderia ter feito mais, né? Por exemplo, para mim, eu gostei muito mais do Grêmio contra o Cruzeiro, que o Grêmio tabelava e envolveu a defesa do Cruzeiro facilmente, do que contra o Vasco. Acho que contra o Vasco faltou o segundo tempo o Grêmio ter ampliar o marcador.
Ah, mas aí que tá. Contra o Vasco o Grêmio ganhou, contra o Cruzeiro não.
Ah, sim, não, sim. Então... sim, sim.
O Cruzeiro, acho que o jogo contra o Cruzeiro foi melhor, acho que jogado. O jogo foi mais bonito de ver. Mas acho que se tu avaliar só o Grêmio, acho que contra o Vasco foi melhor. Acho que o Grêmio foi melhor contra o Vasco. Se o Grêmio tivesse jogado esse mesmo primeiro tempo aí que jogou contra o Vasco, essa mesma vontade, o Grêmio teria ganhado o Cruzeiro. Porque o Grêmio começou é que eu falei, o Grêmio começou contra o Cruzeiro já cadelado. O Grêmio começou todo atrás, temendo o Cruzeiro, como se o Cruzeiro fosse se o Cruzeiro fosse o Cruzeiro, que nem é hoje, e o Grêmio fosse o Operário, tá ligado?
Só que o Cruzeiro é um time tão fraco quanto, tecnicamente, tão fraco quanto o Vasco, né? A diferença é que tá melhor treinado, eles estão com um técnico há mais tempo, essas coisas todas aí, né? Mas, então, foi um respeito pela camisa apenas, não? E pela posição na tabela, o que eles vinham fazendo do campeonato até ali, né?
O Grêmio só respeitou o Cruzeiro. Não quis jogar.
Depois desse jogo aí, uma questão muito importante é que agora as chances do Grêmio subir são de 91,1%. Pelos matemáticos lá que fizeram essa projeção, o Grêmio precisa de 66 pontos para subir. Mas
Quantos jogos faltam?
Faltam... Oito, poxa, né? Cara, pera aí que eu agora...
Faltam nove.
Eu tava com o
negócio... Tudo isso aberto. Ainda? Puxa vida.
Isso, faltam nove, exato. Faltam nove.
Ah, não vejo a hora de acabar assim.
Contra quem que o Grêmio vai conseguir o acesso, Cruzado? A gente tem que fazer esse bolão, né?
Pera aí, já...
Ah, boa pergunta.
Deixa eu finalizar a parte que a gente já faz o bolão. Então, assim, pela UFMG são 66 pontos, tá? Que eles projetam para subir, para garantir. Mas o Grêmio projeta 60 pontos garantidos para subir. Então, se for 60, são 10 pontos que faltam, se não, 16 pontos pela UFMG. Então, 3 vitórias e um empate pela projeção do Grêmio e pela Universidade, 5 vitórias e um empate. Nós temos 4 jogos em casa e 5 jogos fora. Então, deixa eu passar aqui a tabela desses próximos 9 jogos aí que nós temos. O Grêmio vai jogar agora, sexta-feira, contra o Novo Horizontino fora de casa. Depois, no dia 20 de setembro, terça-feira, o Grêmio joga contra o Sport na Arena. Depois, dia 30 de setembro, contra o Sampaio Correia fora de casa. Dia 4 de outubro, terça-feira, contra o CSA na Arena. Dia 8 de outubro, sábado, contra o Londrina fora de casa. 16 do 10, domingo, contra o Bahia, na Arena. Dia 22 do 10, sábado, contra o Náutico, fora de casa. Dia 29 do 10, contra a Tombense, fora de casa. E dia 5 do 11, sábado, contra o Brusque, na Arena. Cara, eu acho que assim, ó... Qual é a opinião de vocês?
Bahia, acho que vai ser o Bahia. Eu acho ainda... Depende muito do retrospecto do Grêmio nos jogos fora de casa, né?
Não, quais são os três próximos? Desculpa.
Os próximos três?
É.
Novo Horizontino fora, Sport em casa e Sampaio Correia fora. Eu acho que assim, ó, os jogos difíceis que o Grêmio vai ter aí pra frente, tá? Sampaio Correia, porque o Sampaio Correia, ele é um dos melhores mandantes junto com o Cruzeiro.
Acho que sim.
Então vai ser um jogo bem difícil. E o Londrina, porque o Londrina vem crescendo aí, é um adversário, vai ser um jogo de 6 pontos aí, né? O Londrina aí tá querendo tirar a vaga do Vasco, então eu acho que esse jogo aí vai ser um jogo complicado.
Qual vai ser, depois do seu pai correr, qual vai ser?
Depois contra o CSA na Arena.
Vai ser contra o CSA.
Tu acha?
62 pontos aí contra o CSA.
É?
Então não, tu acha vai que... 60 pontos, vai chegar a 60 pontos contra o CSA.
Então o Grêmio ganha os... Sim, ganha 3, tá, vai empatar com o Sampaio Correia, tu acha que é isso?
Eu não sei se contra o Sampaio Correia, mas projeto aí 10 pontos nos 4 próximos jogos aí. Acho que é mais provável que seja contra o Sampaio Correia, empatezinho.
Eu acho que se não for o Sampaio, o CSA, eu acho que é o Bahia.
É, eu sou um pouco mais pessimista, acho que vai ser o Bahia, Gustavo. Acho que o Grêmio vai conseguir uns empates fora de casa aí, que vai manter a sequência.
O Sampaio Correia e o Londrina... Ah, é complicadinho, cara, não dá. O Londrina até é mais fácil. Não,
mas
o
Londrina vai ser bem no final. Depois do CSA vem o... Isso, qual,
Londrina,
qual
vem o Londrina.
Depois do CSA vem o Londrina.
Depois o Bahia. Assim, ó, Náutico e Tombense dá pra ganhar fora, tranquilo. E os dois não vão estar disputando mais nada lá. Então, isso aí podemos ganhar. Agora, Sampaio Correia e Londrina. Se bem que o Sampaio Correia também, acho que já não briga por mais nada, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui.
É, vou achar que vai ganhar 12 pontos. Vai ganhar os 4 próximos jogos.
Sampaio Correia não briga por mais nada, meu. Sampaio Correia não briga. Apesar de ter uma boa campanha em casa, eles já não brigam nada. Então...
4 vitórias pro Grêmio nos próximos 4 jogos. 12 pontos, 62 pontos classificados.
Eu acho que o próximo jogo é muito importante, cara, contra o Novo Horizontino, de Grêmio conseguir uma vitória fora de casa.
Pra manter a moral, né?
Pra manter a moral. E manter o ânimo aí, a torcida motivada e tudo mais.
Se perde, já dá desconfiança de novo.
Exato.
Ainda mais ter a chance de passar o Bahia agora, né? Assumir a vice-liderança.
Perfeito, família, perfeito. Então, pra mim, o jogo mais importante agora é o Novo Horizontino, tem que ganhar. E aí, depois, os outros jogos em casa aí, temos tudo pra ganhar também. Os adversários tranquilos, entre aspas, né? Apesar do Sport aí vir numa... tá lutando ainda, o Sport é um dos piores visitantes. O Sport
tem uma
vitória fora de casa. O Sport, e outra coisa, o Sport vem de 5 derrotas fora de casa e vai jogar com a gente na Arena. Então, assim, claro que historicamente na Arena o Sport é nosso...
É, time complicado, incomoda, né?
Mas nessa segunda divisão aí o Sport tem...
Na Arena e fora também, né? Na Arena e fora o Sport complica o Grêmio em qualquer lugar.
Exatamente. Bom, vou passar aqui outras notícias. O Campaz tá machucado, né? Distensão muscular de grau 2, sem previsão, mas os boatos aí de que deve ser em torno de um mês. Mas conhecendo o nosso departamento médico, não nos surpreenderia se ele não jogasse
mais. Fará falta?
Não.
Cara, pro elenco, meu, pro elenco. Pro elenco.
Não, acho que não. Eu desisti do campeonato.
O Tassiano já não. Já pediu pra sair no meio da partida. Ele vai ter físico pra aguentar aí o resto da temporada sendo titular.
Cara, jogando... Tem Gabriel Silva pra botar ali. Tem, okay. Tem outras opções.
Gabriel Silva, ok.
Tem Pedro Lucas. É. Mas eu desisti do Campas, cara. Eu desisti do Campas. Acho que, cara, é um cara que não demonstra, assim, ele tá completamente fora do jogo.
Ele, é o que tá, eu gostaria de ver, viajando, sabe? Ele com o Renato. Eu gostaria de ver ele com o Renato. Ver se o Renato consegue fazer alguma coisa com ele.
É, talvez.
Antes de desistir dele, eu gostaria que ele tivesse uma sequência com o Renato.
Eu vejo ele muito desconexo com o jogo, muito. O jogo tá 60 por hora ali, ele tá 20, assim. Parece que a jogada lá pra esquerda, ele tá olhando pra direita, parado. Acho que ele é completamente alienado do jogo, assim. Daí a bola chega nele, ele tenta alguma coisa, mas. Ele é descompromissado com o jogo, pai. Então não, eu desisti dele. Não vejo o porquê de dar continuidade pra ele. Sendo que tem outras três opções para aquela vaga ali. Gabriel Silva, Pedro Lucas e até o Tassiano.
Não, o Tassiano não é a opção, né, cara? Agora ele está sendo a opção, mas a gente não pode dizer que o Tassiano
ele é a opção. Ele não é a opção porque ele vai ser o titular. Ele é o titular do Renato.
Cara, quem escutar os episódios do podcast há um tempo atrás e depois escutar o que está sendo falado hoje do Tassiano, vai dizer essa
é bipolar. Solução, né?
É.
O meu medo é que ele falou, meu medo é isso chegar e mantiver ele pro ano que vem, né?
Tassiano pode ser a solução agora pro final dessa segunda edição, que não dá para contratar ninguém.
Exatamente. Eu acho que é por aí.
Outra notícia aí, o Kahneman iniciou a transição da fisioterapia para preparação física. Então, ainda não tem informação de quando que ele vai estar disponível para jogar, mas... Indo para preparação física, acho que aí umas 2 semanas, de repente. Isso
hoje, meu, tá? Hoje o Alberto Guerra deu entrevista para a Rádio Guaíba, né? E ele deu 3 nomes para partir pro Grêmio já começar o ano que vem. São 3 nomes que ele quer: Jeromel, Kahneman e Renato. Então esses três para ele são prioridade para manter, assim, digamos, para começar um time pro ano que vem.
Começaremos
isso
bem.
É muito... Começaremos bem, mas isso é muito... como é que eu vou te dizer? É jogar para torcida.
Eleitoreiro.
Né? Eleitoreiro.
É que nem o jogador do cofre do Fábio Koff.
Vocês
lembram?
Sim.
Ele se elegeu com o jogador do cofre.
Mas se ele fizer isso, tá bom para mim. É. Se ele fizer isso, tá bom.
Ferreira já está correndo nos treinos, mas sem participar de atividades físicas com o grupo. Então, acho que leva menos tempo aí que o Kahneman para voltar. O Bitello vai desfalcar o Grêmio, como a gente já falou, aí por terceiro cartão amarelo, né? E ele cometeu uma faltinha boa lá, que levou o cartão. Também já falamos, Grêmio e Novo Horizontino aí, o próximo jogo, 16/9, sexta-feira, 21h30 na Arena. Opa, na Arena não.
Só lembrem que eu acertei o palpite em 2 semanas consecutivas, hein?
É mesmo?
2 estrelinhas.
Olha aí, hein? Tinha que estar contando desde esse campeonato. Acho que eu tô trimal.
O Novo Horizontino tá em 13ª posição, com 33 pontos, 2 a mais que o Vila, então ele, que é o primeiro dentro da zona. Então eles ainda lutam contra o rebaixamento. Dos últimos 5 jogos em casa, eles estão com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. É um jogo perigoso e eu acho que é aquilo que a gente já falou. É um jogo importantíssimo pro Grêmio. O Grêmio precisa ganhar para manter essa sequência. E para a gente conseguir essa classificação para a Série A o quanto antes, né? Garantir,
sim,
né? E depois nós temos Grêmio Sport, como já falei, na Arena, dia 20 de setembro, às 20h30 ou 19h30, se eu não me engano, teve uma notícia aí recentemente da mudança do horário. Então, eu não sei se vai ser 20h30, 19h30 ou 19h. Temos que confirmar essa informação aí. Eles estão em 6 com 43 pontos, 1 a menos que o Londrina e 2 a menos que o Vasco, né? Então eles ainda estão lutando. Só que tem essa questão aí que eu falei antes, que eles perderam as últimas 5 partidas fora de casa. Eles ganharam apenas contra a Chapecoense, dia 13/5, em maio só, que eles ganharam a única partida fora de casa. Então, temos tudo para ganhar do Sport também.
É, tomara.
Palpites de vocês para esses próximos dois jogos?
Palpitar para os dois já?
Isso.
Então, vamos lá. Grêmio Novo Horizontino. 1-0 Grêmio. 1-0 Grêmio. Gol de Diego Souza. Gol de Diego Souza. Diego Souza. E contra o Sport, 2-0 Grêmio. Dois gols do Diego Souza.
Cara, só tem uma coisa errada.
Lei do ex, né? Contra o Sport, lei do ex.
Lei do ex. Só tem uma coisa errada nesse palpite do Formiga e o Grêmio não tomando gol, né? Acho que.
Contra o Novo Horizontino.
Grêmio e Novo Horizontino vai ser 1-1 e contra o Sport o Grêmio ganha de 2-1.
Ó. Eu
acho que ele vai empatar com o Novo Horizontino, Chico.
Não, eu vou de 1-0 contra o Novo Horizontino.
Cara, o Grêmio empatou com o Brusque, cara. O Grêmio empatou com
o Guarani, Roger, meu. Ponte Preta. Roger, meu. É outro Grêmio agora, totalmente diferente, meu.
Eu vou 1-0 contra o Novo Horizontino e 3-0 contra o Sport. Eu vou otimista contra o Sport, cara.
Ô, louco,
beleza. Eu acho que temos tudo pra patrolar eles, hein. Então tá, gurizada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pela presença de vocês e vou deixar as palavras finais aí, iniciando com o Chico.
Isso aí, gurizada. Acho que tivemos um domingo, assim, como há muito tempo a gente não tinha, né? Arena lotada, reestreia do Renato, vitória contra um time grande, que é o Vasco, né? Então, foi um domingo diferente, né? Espero que o Grêmio siga nessa toada agora para confirmar o acesso nos próximos jogos. E que não tenhamos mais susto, né? E mandar um abraço para todo o torcedor do Grêmio, isso aí, gurizada.
Show, Chico. Só para, já que o Chico falou de estádio lotado, né? Deixa eu trazer aqui uma informação de que os maiores públicos registrados no Rio Grande do Sul em 2022. Primeiro, Grêmio Cruzeiro, 51.618. Segundo, Grêmio Vasco, 50.886. Terceiro, Grêmio Ipiranga, 43.889. E quarto, Grêmio Ponte, 43.687. Grêmio na segunda divisão.
Tá. Essa é a nossa torcida, né, meu?
Amiga. Vai lá.
Essa questão de torcida é incomparável, né? Se a gente vai comparar a questão de torcida, de tradição, de tamanho do time, de ídolo, até de ídolo, é incomparável, né? Então, o Grêmio tá. O Grêmio, todo mundo sabe que o Grêmio tá nessa situação por um acaso, uma obra do destino.
Uma obra do destino, não, incompetência, né?
Tá, vamos dar nomes aos bois, então, exatamente. Mas a gente percebe agora. Quanto tempo o Grêmio perdeu com o Roger que a gente vê cobrando, né? Eu achei que se não fosse o Renato, eu sempre disse, se não fosse para vir o Renato, que mantivesse o Roger até o final. Mas a gente agora percebe o tempo que o Grêmio perdeu com o Roger. Um pouquinho de gás se o Grêmio desse a mais com o Roger, um pouquinho de vontade, sim. O Grêmio estaria numa situação bem mais confortável já. Estaria pau a pau com o Cruzeiro ali, eu tenho certeza disso. Se tivesse... o Renato, desde o início do campeonato, o Grêmio seria muito melhor. A diferença de um jogo do Grêmio para o outro entre Roger e Renato é abismal. É da água para o vinho. Então, infelizmente, a gente perdeu esse tempo com o Roger, que foi suficiente para manter o Grêmio ali onde o Grêmio está hoje. Mas é inegável que o Renato conseguiu tirar o que o Roger não tirava do time. Sabe? A gente sempre pediu que o Roger pudesse tirar algo a mais do time, que a gente sabia que o Grêmio podia tirar algo, ter um algo a mais. E o Renato conseguiu, então. Parabéns para ele, o Homem-Gol tá de volta, e agora nós vamos subir sem sofrimento agora, que antes a gente apostava em sofrimento, e agora nós vamos subir sem sofrimento. É isso aí.
O Homem-Gol tá de volta. Acho que agora com o Renato, a gente vai antecipar a nossa subida, né? Não vai ser mais uma batalha dos aflitos dois lá contra o Náutico.
É.
A gente sobe antes daquele jogo.
Nem que nem 92, o Grêmio subiu em nono lugar do campeonato.
É.
Subiu 12, então, o Grêmio ficou em nono.
Então acho que agora vai dar uma tranquilidade pra gente aí, essa questão Renato e essas mudanças, pequenas mudanças que já fizeram grande diferença aí no nosso time. E é isso aí, gurizada. Acho que não tem muito mais do que ter medo aí, porque agora a coisa vai com o Renato aí na casa mata. E quero agradecer, então, o pessoal que nos assiste, nos escuta. desejar bons jogos para nós contra o Novo Horizontino e contra o Sport. Esperamos nada menos do que duas vitórias seguidas aí nesses próximos dois jogos.
O Chico espera um empate. Isso.
Não, eu espero duas vitórias. E muito provavelmente, se a gente tiver duas vitórias nesses próximos dois jogos, já vamos passar o Bahia e vamos estar muito próximos aí da nossa garantia aí na Série A do ano que vem. Nossa classificação. É. Então é isso, gurizada. Boa semana para nós, bons jogos e dá-lhe Grêmio.
Dá-lhe Grêmio.
Dá-lhe Grêmio.